Diálogos na USP. Os temas da atualidade. A apresentação, Marcelo Hollenberg.
O Diálogos na USP está de volta, hoje conversando sobre o setor de turismo no Brasil e no mundo, do turismo em época de crise, com o professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo, professor titular de turismo e estudos culturais, especialista em turismo da EACHA, Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, e o professor Alexandre Panosso Neto, professor de turismo também da EACHA, especialista em turismo da América Latina, livre docente e coordenador do programa de pós-graduação em turismo. Professores, nós ouvimos no final do bloco anterior o professor Eduardo Stanovics comentando, falando desse quadro, né, de turismo no Brasil. Tocando pontos muito importantes, a questão do voo para fora do Brasil, por exemplo, que não paga SMS, quer dizer, então o querosene acaba sendo mais barato, ou se não é mais barato para voar para fora, ele é mais caro para voar aqui dentro, né? Ou a questão do câmbio. O quanto isso prejudica o turismo interno nosso, né? E o professor Trigo estava comentando conosco no intervalo, enquanto os economistas não entenderem a importância do turismo, o nosso turismo não deslancha, que é uma questão mais do que lazer, mais do que entretenimento, é uma questão econômica, né?
Exato.
Como é que isso, o que se fazer? Quer dizer, primeiro a questão do turismo interno e também a questão do turismo externo, a questão do câmbio, esse câmbio alto dificulta ou não para o turista brasileiro?
Eu vejo que a gente precisa ter uma consciência dos empresários, dos políticos, dos economistas, da sociedade civil, de que turismo, entretenimento, lazer, gastronomia, hospitalidade estão ligados ao prazer. É um serviço sofisticado ligado a prazer.
E não pode pensar como supérfluo, né? Desculpe, não se pode pensar como supérfluo.
Exatamente. Agora, é fundamental, mas exige uma formação profissional constante e profunda de todo mundo. Não só ao nível superior, não. E exige uma consciência de que o cidadão tem direito a viver bem, tem direito a se deslocar num bom trem, num bom metrô, num bom ônibus, num bom táxi ou Uber, tem direito a comer bem por um preço justo e tem direito a se hospedar decentemente. A questão de eventos que a gente falou de São Paulo, eu vou retomar.
Sim, por favor.
O São Paulo Convention and Visitors Bureau tem, há uns 10, 15 anos, um trabalho de formação constante e sério. São Paulo evoluiu graças, em boa parte, à profissionalização. Inclusive, a Stanovics foi do OMB Turismo e trabalhava, sim, depois com o Convention Bureau. E o Convention Bureau, ele supera as administrações municipais ou estaduais, porque é um grupo de empresários que se articula de uma maneira mais séria, aqui em São Paulo ou em outros lugares, como Campinas.
De uma forma profissional, pensando turismo de uma forma profissional, né?
Você vê, em Campinas, por que melhorou o turismo em Campinas? Porque há um Campinas Convention and Visitors Bureau. Uhum. Então, essa é uma das iniciativas que deu certo em outros lugares do país. Agora, é a questão da consciência. Eu tenho de respeitar o cidadão, eu tenho de respeitar o viajante.
Tá, isso. Antes de nós entrarmos na questão da formação profissional, que isso é essencial nessa nossa discussão, eu queria só tocar num outro ponto. Eu queria trazer para o professor Alexandre e também para o professor Trigo a questão dos visitantes e tudo mais, a questão das cidades recebendo turistas. Que legado Copa do Mundo e Olimpíadas deixaram para a gente? Teve algum nesse ponto? Professor Alexandre.
Bom, essa é a grande pergunta, né? E era uma grande justificativa para a realização da Copa.
Exato,
isso, justamente a questão, a divisa e tal. O problema é o seguinte, que nós temos que entender, tudo bem, nos dois eventos, obviamente que o fluxo turístico internacional de visitantes aumentou. O problema é a imagem do país. É como se fosse um marketing pontual. Uhum. Esse marketing tem que vender na realidade, tem que vender o que é a realidade, né? Então o turista veio porque era aquele evento. Ele não retornará. Sim. Por causa, apesar de que mais de 90% dos entrevistados internacionais que responderam às pesquisas disseram que voltariam. Só que para vir ao Brasil, para esse turista alemão, esse espanhol, esse italiano, é o seguinte: como o Trigo disse, a distância, tem que fazer a mala, né? Então nós temos aí esse problema do legado, no aspecto de que a imagem ficou uma imagem positiva, bonita, mas existem outros elementos estruturais que dificultam esse retorno dessa pessoa ou a vinda de novas pessoas.
Esse é o ponto, quer dizer, nós trabalhamos, o professor Trigo, o professor Alexandre pode me corrigir, nós acabamos trabalhando muito a questão pontual, é a Copa, pronto, aqui, nesse momento, durante um mês. É a Olimpíada, esse é o ponto, um mês, vamos botar tudo lindo. Não. não haverá outra Copa, pelo menos não nos próximos 30 anos, porque outra Olimpíada. E o turismo tem que continuar circulando, né, professor Trigo?
E nós não colocamos tudo limpo.
Não,
tudo
não lindo. Colocamos, não colocamos.
A infraestrutura
o
foi
problemática. O legado da Copa
não teve muito. O legado da Copa foi muito pouco, perto do que se esperava. Inclusive, várias obras de infraestrutura urbana não ficaram prontas. Quatro cidades do Brasil não deveriam ter recebido a Copa.
Sim, não tinha estrutura.
Não tem estrutura, os estádios estão lá abandonados. Uhum. E no caso da Olimpíada, que foi muito legal no Rio de Janeiro,
sim,
qual que é o problema? O Rio de Janeiro logo depois entrou numa crise econômica, política, social imensa.
E está afundado até hoje.
E esse legado, o Maracanã está lá jogado, é, várias
tristeza,
obras estão jogadas.
É uma tristeza.
Então ficou algo positivo, né? Claro. Como o Panão se colocou, a imagem, nós nos saímos bem, hein?
Uhum.
Nós não saímos bem, perto do que podia ter acontecido.
Saiu melhor do que nós na academia esperávamos. Saiu.
Mas legado material foi pouco.
Porque, por exemplo, nós falávamos, né? Não que eu me lembre, mas não houve assassinato, morte, essa coisa, né? Esse arrastão. Então nós não saímos bem pela.
Acabou sendo do nadador americano, né?
É, justamente.
O grande problema que foi causado.
Teve bagunça, né? Que é bem típico brasileiro.
Que é outra coisa.
Que é outra coisa.
E obviamente que se pensava em atrair 1,5 milhão de turistas durante a Copa, chegou a 700,000, 800,000 turistas, né? E esperava-se também, então, não sei se vocês recordam, na Copa falava-se, nossa, o caos aéreo, né?
Uhum,
o que acontece? Vai fortalecer o turismo nacional. Como o Eduardo colocou, 2/3 dos voos das pessoas que viajam de avião no Brasil são para turismo de negócios, na realidade.
É verdade.
E naquele período, praticamente 2-3 meses da Copa, o que antecedeu e depois da Copa, as pessoas pararam de viajar, as empresas pararam de fazer negócio porque tinha que esperar o que ia acontecer. Então o setor aéreo teve um prejuízo naquele momento histórico.
O que acaba sendo uma incoerência, né? Ou pelo menos não era o esperado.
O planejamento não deu tão certo quanto o esperado, né?
Pois é, que é o que você estava falando, planejamento e gestão, né?
Isso.
E aí vamos pensar numa outra coisa. Como é que a academia vê esse planejamento e a gestão? Antes de mais nada, como a academia forma esse profissional de turismo? Uma coisa que o professor Eduardo comentou também, que o mercado de trabalho, para quem se forma em turismo, é importante, tem uma amplitude aí. Professor Alexandre, como é que está hoje a formação desse profissional de turismo no Brasil? Qual a importância disso para até revertermos esse quadro, que ainda não é o ideal para nós no turismo brasileiro?
Na formação específica em turismo no Brasil, nós temos o primeiro curso de graduação, que surge em 1971 na cidade de São Paulo. Em seguida, em 73, surge o curso aqui da Escola de Comunicações e Artes, o curso de turismo da ECA, que foi e que é um curso de referência de graduação em turismo no Brasil desde então. Formou grandes pesquisadores, grandes profissionais da área. E aí nós vamos ter uma década de 70 com algum outro curso. 80 foi a década morta, né? Do Milac, que não se resolveu. Justamente. Em meados dos anos 90, então, nós temos um grande crescimento dos cursos, da oferta de cursos de graduação em turismo. Nós passamos aí de 30, 40 cursos que existiam em 95 para 850, 840 cursos de graduação em turismo no Brasil, em escolas privadas e faculdades, universidades públicas, em 2002. Mas veja só. Tinha uma questão, né? Tinha esse tema de que o turismo estava crescendo, enfim, o Brasil, novas perspectivas. E depois, vamos falar a verdade, um curso de graduação com o nome turismo chama muita atenção do jovem, né? É um curso legal, porque a ideia que ele imagina, poxa, turismo, eu vou viajar,
sim,
eu vou empreender fora. Eu já
imaginei.
Eu fui fazer turismo porque quando eu vi aquele curso novo turismo, eu já imaginei em praia, água de coco e eu numa rede. Né? Então você tem essa
não,
visão.
É bem, você trabalha duro.
E justamente, né? Nós previmos isso, o Trigo e eu, está publicado, desses 850 cursos, a gente previu que por essa década agora a gente teria 250. Como é o que nós temos hoje. Nós chegamos a ter, no ano 2002, 100 mil estudantes de graduação em turismo no Brasil. Obviamente que com as deficiências, as mazelas que aí existiam na formação e com os pontos positivos também, principalmente com os pontos positivos, nós tivemos algo que se chamou de uma revolução silenciosa. Por quê? Esse profissional, chegou um momento que não existia cidade no Brasil com mais de 50 mil habitantes que não tivesse um curso de graduação em turismo. Sim, isso foi documentado. Então, o que acontece? Esse profissional que se formou lá no interior, numa cidade menor de 70, 80 mil habitantes, ele hoje, ele também está fazendo o trabalho dele. Ele se conscientizou, ele se tornou um vetor de divulgação de boas práticas turísticas. Então, nós temos esse lado positivo. Obviamente que as faculdades, justamente pela falta de procura, ou pela deficiência na formação, ou por esse profissional que estava sendo formado não encontrar de imediato uma colocação no mercado, porque era muita gente... Obviamente, eram muita gente, eram 100 mil estudantes, na realidade 25, 30 mil pessoas todos os anos se formando, são os dados do Ministério da Educação. Ele não encontrou esse mercado. Hoje o que acontece? Nós temos uma diminuição, um estabelecimento, vamos dizer, uma estagnação do crescimento dos cursos superiores em turismo, de graduação, mas nós temos um crescimento da pós-graduação. E essa pós-graduação, ela está crescendo nas universidades públicas. E os cursos de turismo novos que estão surgindo também são nas universidades públicas. Isso é interessante porque o poder público, de alguma maneira, o setor educacional percebe ou começa a compreender aquilo que o Trigo colocou, a importância né? desse fator, desse fenômeno que a gente chama turismo, como um fenômeno principalmente econômico, social, político, cultural.
Que vai muito além... Né, professor Trigo, eu queria trazer para o senhor, vai muito além do que aqui é a coisa que o leigo pleno acha do pessoal de turismo, que é o guia com a bandeirinha levando uma multidão para ver...
Que não tem nada a ver, né?
Que não tem nada a ver. Então, primeiro, é a questão de o mercado para esse profissional de turismo. Nós vimos, infelizmente, nos últimos anos, várias agências de turismo fechando. Tivemos vários casos desse ponto. E outra coisa é pensar no turismo como uma área de estudo. Né? O professor Alexandre está falando, crescendo a pós-graduação. Quer dizer, uma área de pesquisa, uma área de estudo. Né? Como se coloca o turismo hoje nesse sentido no país?
Primeiro ponto, vários desses cursos aí que o Alexandre colocou de uma maneira mais sutil, você mais contundente, a maior parte desses cursos eram ruins, desses cursos superiores, e mereceu fechar. Segundo ponto, houve uma fragmentação, né? Hoje você tem cursos de eventos, de gastronomia, de lazer, de recreação, de hospitalidade. Você tem aqui a Universidade Anhembi-Morumbi, em São Paulo, que é um grande centro de pesquisa em hospitalidade. Você tem centros como a Universidade do Vale do Itajaí, em Santa Catarina, que também é particular, que reúne gastronomia, meio ambiente, turismo, lazer. Você tem a Universidade de Caxias do Sul, que é outro polo, também uma universidade particular de desenvolvimento. Agora, nós temos os cursos superiores, temos os cursos superiores de tecnologia que são bons, institutos federais, etc., Paula Souza em São Paulo. Temos os cursos de nível médio, que são cursos técnicos. E a gente esquece que o que é fundamental para o turismo é, na base, no pessoal que está lá na linha de frente, ser bem formado na escola pública básica e gratuita.
E caímos naquela velha esparrela nossa, quer dizer, a formação básica do brasileiro.
Que é deficiente. Enquanto eu não tiver um auxiliar de cozinha, um garçom, um cara que vai atender, auxiliando a recepção do hotel bem... formado, bem orientado, com consciência do que é o setor de serviços, eu vou ter problema em todas as áreas. Isso não é só o turismo. O problema do curso de turismo no Brasil é o problema do curso superior em geral. Você tem uma formação em direito, você tem uma formação em medicina, você tem uma formação em administração. Não estou justificando.
Claro.
A gente precisa melhorar. Agora, não adianta falar que o único problema dos cursos de turismo
não,
é um problema
de
economia,
nenhuma.
É um problema geral.
Exato, quer dizer, e aí só retomando, quer dizer, a pós-graduação em turismo, quer dizer, o turismo como uma área de pesquisa, isso é o passo para que o nosso turismo, de uma forma mais ampla, não só o profissional com a bandeirinha, que não é o caso.
É um dos passos.
É um
passo importantíssimo. Inclusive, o Alexandre é o coordenador do mestrado em turismo e é o presidente da comissão de pós-graduação da EASH e é o vice-presidente da AMPTUR, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Turismo. Nós estamos formando, são 12 programas no Brasil. Agora, o mestrado e o doutorado, eles são uma das soluções, mas é o que eu te disse, a gente precisa pensar desde a formação básica gratuita até a formação intermediária de técnicos e cursos tecnológicos que são de nível superior, até o curso superior como o nosso da IASH, claro, que é lazer e turismo, que existe desde 2005. Uhum. Então, lazer e turismo é um campo mais vasto. Você pega recreação, você pega entretenimento, você pega outras possibilidades desse universo aonde o turismo se insere.
Professor Alexandre, quer dizer, como fica essa formação desse profissional?
Nós temos, na realidade, na graduação em turismo no Brasil, eu vejo dois elementos, dois desafios. Ou, na realidade, é um desafio, que é unir a questão técnica, a formação técnica e a formação humanista desse profissional. Então, nós estamos muito preocupados com isso na universidade. Porque é o mesmo momento em que a gente tem uma formação humana, uma formação ampla de conhecimentos básicos, fundamentais e até, obviamente, avançados na área, nós temos também que fornecer uma formação técnica de gestão, o que fazer, porque o aluno muitas vezes ele está se formando e no último ano, são 4 anos do curso, ele fica desesperado, minha nossa, e agora o que eu sei fazer? E aí tem um problema, porque a formação, a questão técnica, ela não é tão fácil de ser oferecida na universidade, porque, por exemplo, pode-se dizer, ele não sabe operar um software de uma cadeia hoteleira. Mas existem milhares de software. Qual software você vai ensinar? E outra, um ensino de um software, você aprende em 2 dias você vai lá, faz o treinamento na cadeia hoteleira, você aprendeu a questão do software. A grande questão é a gente trabalhar nesse equilíbrio e trabalhar essa formação desse profissional que tem uma compreensão ampla. Nesse sentido, os desafios da pós-graduação, a pós-graduação pode ser sim um dos caminhos, e nós escrevemos isso em 2003, 2009, nos nossos livros, O Trigo e Eu, sobre qual seria a perspectiva da pós-graduação. A gente tinha a ideia de que ia se fortalecer. Nós tivemos a USP, ela foi pioneira também numa linha de investigação de turismo e lazer na pós-graduação. Aqui na ECA, era a Ciência da Comunicação, muitos de nós, os nossos colegas foram formados ali, e a primeira instituição que tem uma pós-graduação sedimentada na área é a Univale, lá em Balneário Camboriú. Depois nós temos outras universidades, a Caxias do Sul, que o Tri colocou, a Iembi Morumbi, que faz um trabalho excepcional na área de hospitalidade e gastronomia. Temos a Federal do Rio Grande do Norte, temos a UNB, a Federal do Paraná, Federal de Pernambuco, Sergipe, agora recentemente.
A Rede Senac.
Enfim, eu estou falando do tema da pós, né? A Federal Fluminense. Então, nós temos esse grupo e o desafio, me parece, desse grupo da pós-graduação é interpretar, assim, criar um campo de investigação. Sim. Fortalecer esse campo de investigação de maneira crítica, de maneira sólida, com base epistemológica, na filosofia, nas ciências sociais aplicadas, enfim, também nas ciências duras, e desenvolver um campo de interpretação original do turismo na América Latina, no Brasil. Não importar teorias, apesar de que tem que estar antenado com o que está se passando lá fora. Então, eu creio que são... esse é um dos elementos fundamentais. O outro, o desafio, é formar profissionais capacitados, profissionais que entendam dessa leitura, desse fenômeno que a gente denomina turismo, de uma maneira mais ampla.
Tá, e dentro desse fenômeno que o senhor está colocando, professor Trigo, há também essa possibilidade, talvez uma saída, de pensar num turismo segmentado, né, que eu acho que seria o caso. Quer dizer, não vamos tentar abarcar tudo de uma vez só, vamos segmentar. Ah, o turismo, a rota de vinhos, ou a rota de praias, ou a rota, sabe, o ecoturismo, tem essa possibilidade, seria um caminho?
Sim, é o caminho. Inclusive, a gente fala do long tail, né, a cauda longa, que é a subsegmentação, que é tema de um livro que nós organizamos, né, que o Alexandre organizou, tem lá também um capítulo. A subsegmentação é fundamental para tudo, desde a rede hospitalar até o varejo, até a arquitetura. Você precisa entender o que os grupos, porque aí entra a inclusão. Sim. E a sociedade democrática e pluralista.
É verdade.
Então, o que eu vou fazer para um grupo, por exemplo, que é vegetariano, para um grupo que é macrobiótico, para um grupo que é islâmico, sunita, para um
terceira
grupo...
Terceira idade. Que está crescendo muito.
Muito, né? Crianças, uma terceira idade dinâmica, pessoas que têm necessidades especiais, pessoas que querem viajar para ver uma cultura específica. Então, a subsegmentação é fundamental para entender todos os níveis. Né?
Tá, e quanto o turismo no Brasil está percebendo isso?
Aos poucos vai percebendo, né? O lazer e o turismo estão percebendo isso. Agora, quando o profissional e o empresário têm essa consciência, ele facilita muito a ação dele. Por exemplo, tem um hostal em Porto Alegre, em Rio Grande do Sul, onde o dono trabalha com a comunidade em volta, com o entorno. E ele desenvolve...
Integra, né?
Integra, feira de artesanato, feira de gastronomia com o pessoal. Quando tem alguma atividade cultural em Porto Alegre, ele articula junto. Então, ele está prestando atenção no seu entorno, mas ele está prestando atenção no que está acontecendo também em Hong Kong, o que está acontecendo na Escandinávia, o que está acontecendo na Califórnia.
Nós não podemos esquecer, sem querer entrar no clichê, mas é óbvio que a gente não tem como escapar dessa economia globalizada, desse mundo globalizado, em que você tem que estar antenado com tudo.
Exato.
Né? Você não pode se fechar na sua caixinha.
Não, a gente precisa importar o que nos interessa, exportar o que nós temos condições e desenvolver métodos nossos, como a gente tem conversado aqui.
E temos conseguido fazer isso?
Temos, a gente tem conseguido desenvolver vários projetos que são autóctones no Brasil, desde a área ambiental até festa, evento, até pesquisa.
Posso incrementar, Cris?
Sim, só terminar. Ah, claro. Hoje, a pesquisa em turismo brasileira, a gente, por exemplo, tem publicado muito em inglês ou em espanhol. Uhum. Então, isso é fundamental para a gente. Esse livro aí sobre a América Latina saiu em primeiro lugar na Suíça.
Olha.
E depois saiu no Brasil com o apoio da USP.
Uhum.
Então, a gente está exportando o que está rolando no Brasil e na América Latina para o exterior e adquirindo o que tem de bom lá fora.
Por favor,
nesse sentido, o Trigo está dizendo das coisas boas, a gente também não pode pensar de uma pós-graduação ou de uma graduação que você vai resolver todo o problema. Mas a gente pode pensar o seguinte, naquele autor, naquele estudante de graduação ou de pós, que foi lá trabalhar aquela comunidade na pontinha da ilha, não sei aonde.
Uhum.
E lá ele trabalha com um grupo de 50 pessoas, ele desenvolve o seu trabalho, a sua dissertação, o que seja, sua tese. E ele incrementa o trabalho ali.
Sim.
Ele traz um valor étnico para aquela comunidade. Ele dá um caminho para os resíduos sólidos. Ele fez aquela diferença.
Né? Inclusão. Essa inclusão, essa integração de uma forma mais ampla.
Justamente.
Não?
Nesse sentido, né? Agora mesmo nós temos uma orientanda que está trabalhando um grupo de comunidade indígena que recebe turistas desde a década de 70 ali em Manaus.
Uhum.
Né? Então, essa pessoa, esse profissional, está fazendo a diferença positiva para aquela comunidade. Não necessariamente esse exemplo vai se tornar um grande exemplo mundial, mas ela fez a diferença positiva ali. E no tema que você falava da segmentação, o Trigo comentou muito bem, a gente tem que entender que a segmentação é uma estratégia de marketing. Né?
Sim, é verdade.
Uma estratégia de marketing. Por mais do que entender como atrair o turista, é entender quem é esse turista.
Sim.
Hoje nós podemos dizer todos somos turistas.
Claro.
Só que...
Somos todos turistas em potencial.
Justamente.
Sim, né?
Só situação. Que esse turista hoje ele é híbrido.
O
que,
que
é um... Muito bem. Claro. Ao mesmo tempo em que esse turista quer... O Trigo falou no intervalo do nosso amigo Félix Somílio, um professor espanhol, foi meu supervisor no pós-doutorado. Quando ele veio ao Brasil em 2010, acho que nós trouxemos ele, ele me perguntou, ele queria abraçar uma árvore no chão virgem na Amazônia. Né? E aí nós o levamos lá e ele abraçou a árvore sem guia, sem nada. Nós fomos até a região do Pará, no meio da selva, ele abraçou. Por que eu digo híbrido? Porque em seguida, quando ele retornou à Espanha, ele estava no melhor restaurante da cidade dele e me ligou do celular para dizer que estava comendo aquele prato que eu adoro, tomando um vinho pago de Carovejas, que é o melhor vinho que eu adoro.
Deus.
O que acontece? Ele era híbrido, ao mesmo tempo em que ele quis uma atividade singela, simples, sem conforto algum. No outro, 3 dias ou 4 dias depois.
Ele tá vendo uma outra situação completamente.
Justamente. Então, é esse o potencial.
Tá.
Né? É isso que a gente tem que compreender no turista.
E eu acho que uma coisa que eu queria trazer para vocês, só nós estamos quase acabando, mas acho que é importante vender bem o Brasil lá fora. Acho que isso é uma coisa importante. E mais do que vender o Brasil, explicar o Brasil lá fora. Por quê? Porque nós temos. Acho que muita gente lá fora, na Europa principalmente. Talvez as pessoas comuns não têm noção do tamanho do país. Você falou do professor espanhol, eu me lembrei uma vez em Barcelona, conversando com uma moça, ela falou que o sonho dela era vir ao Brasil. E ela queria vir a São Paulo, e aí pegar um carro e ir até a Amazônia. Aí como você explica para essa moça que isso não é possível? Ela achava que era a distância pequena, quer dizer, era possível. Não é possível. Nem que ela queira abraçar uma árvore.
Isso.
Ela vai ter que arrumar uma outra situação para abraçar a árvore. É necessário, professor Trigo, também mostrar bem o Brasil e explicar as dimensões, peculiaridades e diferenças do país lá fora?
Fundamental. Geografia, história e ciências sociais são fundamentais nisso. O cara precisa entender que ele não vai atravessar o deserto de Gobi, na Mongólia e na China, que ele não vai atravessar a Sibéria sozinho e que ele não vai atravessar a Amazônia sozinho.
Pois é, né? Muito menos de carro.
Exato. Né? A Patagônia pode até ser, mas também não é tão aconselhável.
Exatamente, não é aconselhável.
Então, é uma questão do turista ser bem informado e, para isso, a gente precisa ter sites. Se nós não estivermos no mundo virtual, em inglês, em espanhol, em francês, em russo, em chinês...
Nós não estamos no mundo.
Então, a gente precisa trazer chinês, mas precisa trazer russo também, a gente precisa trazer europeu, a gente precisa trazer uruguaio, argentino.
Sim, que tá aqui do lado.
Eu preciso trazer o cara do centro-oeste, do nordeste para São Paulo. Mas São Paulo é um grande atrativo, eu dou um exemplo, o grande turismo no Brasil hoje, o grande portão é São Paulo, porque a cidade se comunica com todo mundo. Vem o pessoal gay para São Paulo, curte. Vem o pessoal que é balada, curte. Vem o pessoal para a marcha de Jesus Cristo, curte. Vem o pessoal para São Paulo Fashion Week, Fórmula 1, gastronomia, sim, festival de cinema, curte. Então é isso, nós somos pluralistas, né? São Paulo é um exemplo, eu espero que continue a ser, de pluralismo, diversidade, inclusão e respeito pelos outros.
Perfeito, professor Alexandre, eu estou quase terminando, quer dizer, mas esse é o caminho?
Eu creio que sim, e o caminho é a gente fazer algo que já começou a ser feito desde 96, é a mudança da imagem do Brasil, a imagem turística do Brasil. Romper com o padrão futebol, carnaval e... mulher bonita, sim, porque é isso que
não tocamos,
isso daria uma outra seara muito, muito grande. Então, romper com essa imagem, colocar um pouco do que o Trigo apresentou, né? São Paulo, no caso, como uma cidade mundial, né? Cosmopolita, sim. Colocar o Nordeste com o tema do lazer e apresentar outras belezas, enfim, e atrações que o Brasil tem.
Perfeito. Bom, estamos chegando ao final, Diálogos na USP está terminando. Hoje discutimos o setor do turismo no Brasil e no mundo, turismo em tempos de crise, com o professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo, professor titular de Turismo e Estudos Culturais e especialista em turismo da EACH, a Escola de Arte, Ciências e Humanidades da USP. O professor Alexandre Panosso Neto, professor de turismo também da EACH, especialista em turismo da América Latina, livre docente e coordenador do programa de pós-graduação em turismo. E tivemos na gravação, por telefone, o professor Eduardo Sanovix, também da EACH, ex-presidente da Embratur e atual presidente da ABAR, Associação Brasileira de Empresas Aéreas, e professor doutor do curso de turismo da Escola de Arte, Ciência e Humanidades, a EACH. Eu quero agradecer muito a presença dos senhores aqui, muito bom.
Muito obrigado.
Obrigado a vocês. Apresentação de Diálogos na USP de Marcelo Hollenberg, produção Sandra Capomatti, trabalhos técnicos Márcio Ortiz. Essa edição na íntegra você confere em www.jornal.usp.br. Nós voltamos sexta-feira que vem a partir das 11 horas. Um ótimo dia, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigado.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade. Apresentação, Marcelo Hollenberg.